Muito bem, como é que você está? Olá, você. Estamos chegando para mais uma de nossas edições, mais um dos nossos encontros aqui pelo vozdecaxias.com.br. Por aqui eu, Enerdinho Soares, feliz da vida por estar junto com você e, claro, por ter a oportunidade de mais uma vez nós estarmos sempre debatendo os importantes temas, falando de importantes assuntos, assuntos que fazem parte, né, do nosso dia a dia, assuntos que trazem a temática, a análise, que trazem as observações que nós possamos utilizar como vértice, né? Assuntos que nós possamos utilizar como uma vertente de fatos que nos levam a ampliar nossas pesquisas, que nos trazem conhecimento, que nos fundamentam, né? A toda uma busca pela compreensão de algo maior, né? Então, por isso é sempre importante nós estarmos aqui, sempre nos acompanhando. Deixa eu mandar um abraço muito especial para você, que do outro lado é a pessoa que sempre está nos acompanhando e sempre está nos escutando. Eu fico bastante feliz, né? Bastante feliz. Até inclusive hoje recebi uma mensagem, né, de um grandioso amigo meu, né, o Tiago. Um abraço para você, Tiago, que sempre está nos acompanhando, né? Nossos materiais, acompanhando nossos temas. Inclusive nos procurou, né, questionando se havíamos voltado para o rádio, né? Faz muito tempo o rádio, né? O rádio faz algo que já faz muitos anos, mas a gente segue por aqui, né, trazendo os nossos raciocínios, as nossas reflexões, os nossos pontos de vista, as nossas análises. E te agradeço com todo o coração, todo o carinho, né, por você sempre estar sendo um fiel acompanhante, né, de todas as nossas temáticas e os nossos trabalhos. E o assunto que nós vamos seguir debatendo, né, que nós estamos debatendo já faz alguns dias, trazendo informações, ampliando para vocês, mais uma vez, é ele, né, o marco legal do saneamento. E é muito importante que nós passemos a observar e compreender cada vez mais como a lei, né, é implacável com seus modais. Até inclusive essa semana estava acompanhando, né, o material do Rafael Maffini, né, um jurista do estado do Rio Grande do Sul, que estava trazendo suas observações, as suas temáticas, fazendo uma narrativa de como vem crescendo, né, o entendimento do que é amplitude, né, de saneamento básico. Inclusive, né, fazendo ele em suas análises, né, como jurista, como as constituições vieram ampliando e buscando compreender como tratar cada vez mais de uma temática tão importante, tão de suma relevância ao povo brasileiro, que é o nosso saneamento básico. E ele mesmo, né, como um próprio jurista, né, da área de direito, também tece seus comentários, as suas análises, né, questionando como que o Brasil entrou, né, entrou nesse emaranhado de situações que vive hoje, nessa tessitura de fatos que vive hoje, que está, de certa forma, né, com um grandioso atraso nesta questão do saneamento, mas acima de tudo também que faltou um nível de entendimento que estabelecesse regras, que estabelecesse modais, que definisse realmente quem é os responsáveis, né, pela questão da água, né, da água, do seu tratamento, do seu saneamento, né, de tudo isso. Uma coisa que chama muito atenção, né, uma coisa que nos leva a refletir como princípio básico, né, como uma base, como uma métrica, como um olhar, é essa reflexão sobre que a água é um mineral, né, e a Constituição Nacional diz que todos os minérios fazem parte do país, né, de demanda específica da União. A União tem o poder sobre os minérios. Inclusive, você vê muito falar sobre o minério, a campanha do Petróleo Nossa, que teve, né, um grande impulso pela corrida do petróleo. Achava-se na época de Getúlio Vargas que não existia petróleo no Brasil, né? Que o Brasil era um país, segundo os estudos geológicos que tinha na época, era um país desprovido, né, de petróleo. Nós não tínhamos esse bem em nossas terras, até que houve, né, na região do Nordeste, escavações e perfurações com o intuito de achar poços com água, e encontraram, né, então, o petróleo. A partir de ali começa então uma grande corrida para que colocasse, né, de uma certa forma, uma defesa preventiva contra a questão do petróleo, e o petróleo então foi colocado como um minério especial, né, um minério exclusivo, exclusivo do povo brasileiro. Então, e todo o rol dos minerais, né? O ouro, podemos dizer para vocês, um assunto que está muito em voga agora, as terras raras, né? Terras raras é um assunto que está muito em alta, muito em voga, né? Um assunto que está muito evidente, né, que é a maior disputa, é o novo ouro brasileiro, por assim dizer, que é então as chamadas terras raras. E a água também, o mineral. Assim sendo mineral, dentro dos princípios constitucionais, ela é um bem comum, ela é um bem da nossa sociedade, ela é um patrimônio, né, que faz todo o seu princípio de entendimento legal como gestão, né, por parte da nossa Constituição, determinando que ela é patrimônio de todo cidadão brasileiro, né, que a União tem o regramento sobre isso. Só que a lei também ela deixa algumas questões, né, ainda, segundo o Rafael Maffini, que levam algum período para que se possa ampliar o entendimento quanto a tudo isso, que é as questões dos estados, né? Aos estados foi incumbido, então, né, para que eles exercessem, através de companhias e agências, o manejo, né, o saneamento, fazer as águas, né, passarem pelo processo de represamento, pelo processo de tratamento, pelo processo de condução dessas águas, né, até as moradias. E abriu também precedente para os municípios, né, para que os municípios pudessem ter a titularidade sobre o saneamento, né, dentro das suas cercanias, dentro dos seus municípios, que inclusive abre-se brecha nesse período, na década de 60, para a formação do SAMAI, né? O SAMAI nasce na década de 60 dentro de um cabedal desses entendimentos legais. Mas que agora, né, um determinado momento, vem o marco legal do saneamento e traz um ponto mais claro sobre tudo isso. E a partir de agora, então, esse recurso, esse bem, né, ele vai passar a ser regionalizado. Então, a partir de uma determinada fase que os estados têm que cumprir, né, os estados têm que criar os seus blocos regionais, e é isso que está acontecendo agora, né? Como definir as regiões? Quais são os estudos, né, os estudos dos mananciais, os estudos dos aquíferos, os estudos, né, dos nossos arroios, dos nossos rios? Tem que ter todo um estudo de uma bacia hidrográfica, né, para poder fazer toda essa justificativa envolvendo, então, as nossas regionais. E o estado do Rio Grande do Sul está avançando plenamente quanto a isso, cumprindo, né, o que a lei estipula pela Agência Nacional das Águas, a agência reguladora, que está sempre em cima fazendo toda a regulação. E aí é que chega a cidade de Caxias do Sul em toda essa temática, né? Eclodiu, né, na cidade esses últimos dias, muito de forma voraz, vamos dizer assim, muito forte, né? Enérgica, agora vi a palavra correta, né? De forma enérgica, na Câmara de Vereadores, um levante, né? Um levante por parte de um parlamentar, e esse parlamentar, fazendo esse levante, apontou que o Eduardo Leite está criando, então, um bloco, que esse bloco está sendo colocado, Caxias do Sul, dentro desse bloco, né? Dessa regional, e tudo isso vai ir para a privatização. E ocorreu uma resposta muito rápida da sociedade, né, uma negativa muito grande. Inclusive, por duas vezes, o Eduardo Leite já tocou nesse tema, uma em entrevista e outra agora quando esteve em Caxias do Sul, né, na última quinta-feira. E nesta última quinta-feira, chegando à cidade de Caxias do Sul para uma assinatura de ordens, né, de obras que vão ser feitas entre o trecho de Lajeado Grande e o trecho de Tainhas, né, não compreendendo nem sequer, né, as cercanias municipais, mas escolheu Caxias do Sul até por causa das suas visitas que estava fazendo aqui no lote de obras que está sendo executado em Caxias do Sul. Ele reafirma, né, reafirma com palavras grafais que não quer privatizar o SAMAI, né, que a sua ideia não é a privatização do SAMAI, mas dentro do seu encadeamento de palavras, ele deixa brechas, né, para nós poder fazer diversas análises, diversas observações do que realmente, né, as suas palavras dizem no plano de fundo. E isso é muito importante nós estarmos observando. Eu estou aqui me espelhando, tá, para poder fazer esse análise na matéria, né, do jornalista André Fiedler, né? O André Fiedler é jornalista, é colunista do jornal O Pioneiro, né, do jornal O Pioneiro, e ele está dizendo, né, na sua matéria que ele traz, né, que governador Eduardo Leite nega privatização do SAMAI e jogará, né, o projeto do saneamento para depois das eleições, né, vai jogar lá para frente esse projeto, ou seja, diz que não vai tocar nesse assunto. Só que tem um detalhe, né? Tem um detalhe muito grande. O marco legal do saneamento prevê, né, as regionalizações, as criações dos blocos, mas também prevê, preste bem atenção nisso, tá? Isso é importante para você, mas também prevê que os municípios podem se organizar eles e eles criarem o bloco regional. Eles não dependem de esperar a organização do Estado. Eles podem, eles mesmos, aderir e compor um consórcio por municípios, e esse consórcio, né, por municípios passará então a se regionalizar, a fundar uma agência reguladora que vai gerir as próprias ações deste bloco, né, uma ação paralela, né, uma agência autônoma paralela, mas com toda a propriedade de fazer a regulação, a gestão do serviço, e poderá sim firmar esse acordo. Inclusive, esse é o pulo do gato, é o que nós estamos defendendo. Nós encaminhamos até um projeto, né, para a Câmara de Vereadores, o projeto CIS-Serra. CIS-Serra, né, seria Consórcio Intramunicipal, Consórcio Intermunicipal do Saneamento. CIS-Serra, né? Serra. É o nosso projeto que a gente tem, então, que vem trazer uma chave de saída para tudo o que está acontecendo. Porque o que acontece? Havia um prazo até 2022, esse prazo se findou em 2022, para que todas as autarquias municipais ou aquelas agências autônomas, né, comprovassem que conseguiriam atingir as metas, né, do marco sanitário, do marco do saneamento, melhor dizendo, até 2033. Só que essas metas não é simplesmente dizer eu vou atingir, é provar que consegue ter recursos financeiros, acesso a recursos financeiros, um diagnóstico, né, completo da atual situação que se encontra no município, o que falta fazer e como será o cronograma de metas para poder atingir até o determinado ponto, até 2033. Né, também, como diz o Rafael Maffini, possivelmente será prorrogado esse prazo, porque os municípios do Brasil estão muito atrasados, mas nós estamos em 2026. Mas o Rafael Maffini, né, jurista, ele diz a mesma coisa: nós não podemos aguardar por algo que não existe, nós temos que trabalhar o que nós temos de fato, de concreto. O concreto é até 2033. E aí é que mora toda a questão, porque se a autarquia, né, e assim como todas as autarquias do país não conseguem comprovar essa saúde financeira, e mais uma, capacidade de endividamento. Deixa eu explicar o que é a capacidade de um endividamento. A capacidade de buscar e atrair recursos bilionários para poder levantar esses recursos e aplicar nessas ações. Olha, fatalmente, essas empresas não vão conseguir mostrar e provar para agências, né, para agência reguladora, que vão conseguir efetuar todo esse trabalho. E aí é que mora o grandioso risco. Então aí é que mora o risco de perder, como o próprio Rafael Maffini diz, asfixia financeira, que se chama um corte de acesso a todos os recursos, a todas a linha de financiamento do governo federal, a corte de financiamento a incentivos de programas federais e acesso a financiamento. Então fica terrível, fica difícil, né, de se buscar. Mas que os municípios podem sim atingir esses índices criando um consórcio regional antes que os estados façam a regionalização, coloquem num bloco e façam toda a venda. Então preste atenção agora, né? Mediante o que eu te falei para ti, preste atenção aqui nas palavras que Eduardo Leite diz, né? Ele fala então que ele nega a privatização do Samai e diz que vai jogar esse projeto do saneamento para depois das eleições. Mas entre as articulações de palavras, né, de palavras, ele deixa escapar algumas questões que são interessantes, né, que são interessantes de se analisar. Ele diz que nega, né, que essa proposta preveja o repasse da autarquia à iniciativa privada. E olha só, ele diz que, segundo ele, ele quer criar a região do saneamento com um comitê gestor, com a participação dos estados e do município. Gente, aqui está a maior curva jurídica, que uma manobra, né, que pode estar sendo arquitetada pelo governador do estado. E, sem sombra de dúvida, com maestria, jogando com muito conhecimento, jogando com todas o conhecimento integral de causa e com o plano B na mão, que é esse aqui. Só que aqui é uma pegadinha jurídica, né? Quando eu falei para vocês que os municípios podem se organizar, né, que os municípios têm as condições deles efetuarem a organização, ou seja, os municípios vão se consorciar entre si e vão criar o bloco da Serra, um bloco de gestão, assim como o projeto que eu tenho lá na Câmara de Vereadores, o documento 68/2026, que está indo para as mãos da Frente Parlamentar para análise, né? Para análise lá. Então esse documento mostra que o caminho é os municípios buscarem se consorciar. Aqui na ideia, nesta proposta de Eduardo Leite, ele fala comitê gestor com a participação de estados e municípios. E é aqui que está a pegadinha. Da forma que eu estou colocando, os municípios vão ser eles os mandatários. Aqui, nesse comitê gestor com a participação do Estado, o Estado é um mandatário. Então, ou seja, não adianta nada, fica tudo nas mãos do Estado, o Estado vai poder direcionar o dinheiro como quiser, os valores, as receitas, tudo vai para o cofre do Estado e o Estado é que vai fazer o manejo financeiro de tudo isso. É aí que está a grandiosa pegadinha dessa fala, desse plano B, e que nós devemos ficar atentos. Então, assim, é isso que nós temos que ver e compreender do que a lei do marco legal do saneamento vem nos colocar. Então, esse é um ponto específico. Quando ele fala, né, no seu intrincamento de palavras, né, no intrincado do seu discurso, que ele não vai privatizar o Samai, mas que a ideia, a alternativa seria, assim, a criação desse comitê com a participação do Estado, cuidado, cuidado. Este é um passo que antecede, posteriormente, quando o Estado assumir, o Estado assume. E mais um pouco adiante, né, todos os recursos financeiros vão para o Estado, e mais um pouco adiante o Estado pode fazer de novo a venda. Então, assim, é um passo que antecede. Ele pode dizer, olha, a gente vai fazer o seguinte, vamos concessionar agora esse lote, eu sou o gestor definitivo desse bloco, não há mais interesse em continuar e nós vamos agora encaminhar ele para a venda. É simplesmente um passo a mais. Então, temos que ter atenção, temos que ter cuidado. Para você que está agora acompanhando, para você que está vendo esse material, se você acha isso pertinente, passa para o pessoal para diante, né? Caminhe para maior número de pessoas, para que você possa refletir e meditar sobre tudo que nós estamos falando aqui. E mais uma, né? Eu gravei um vídeo nas redes sociais esses dias, coloquei esse vídeo nas redes sociais, falando, né, sobre o nosso documento que está já, foi colocado na quinta-feira, ao meio-dia, eu levei na Câmara de Vereadores. Se você quiser checar lá, você tem todo o acesso a esse documento, você nem precisa esperar a terça-feira chegar para esse documento chegar nas mãos da comissão. Basta você acessar lá o site da Câmara de Caxias do Sul, vá em documentos protocolados, você vai ver uma série de documentos, você vai rolando lá entre ofícios, indicações, você vai encontrar o documento externo de número 68, tá? Procura lá, documento externo de número 68. Esse é um documento importantíssimo que você vai poder verificar lá, o 68/2026, que traz então, né, o todo do projeto. Você pode abrir ele, né? Você pode clicar sobre ele, você vai abrir esse documento externo e esse documento externo vai estar lá, então, trazendo tudo para você, né? Tudo que você precisa saber sobre a movimentação, sobre o nosso projeto, sobre o projeto Cisserra. Ele está lá completo para você poder ter todo o acesso, né? O acesso a essa documentação. Então, fica a dica para você, tá? Um grande abraço para você, obrigado pela tua sintonia, obrigado pelo teu carinho, você que acompanhou até agora esse material. Eu me coloco à inteira disposição, né, para você estar junto com a gente, sempre acompanhando as nossas movimentações, para você estar sempre, né, junto conosco em nossas deliberações. Eu deixo para você meu abraço, todo o meu carinho para você, me coloco à inteira disposição para que aqueles que queiram, né, ter acesso a essa documentação, pode nos solicitar, a gente manda também, e sigam sempre acompanhando os nossos programas aqui pelo voz de caxias.com.br, dentro das nossas abas podcasts, dentro das nossas abas, né, que tem os videocasts também, nós vamos voltar a gravar, estamos aqui à inteira disposição para você. Eu deixo um abraço muito apertado, um ótimo final de semana, um ótimo domingo para você. Obrigado pelo teu carinho, obrigado pela tua sintonia, sempre aqui pelo vozdecaxias.com.br. Tchau, tchau.